Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Sabe quem está no hospital hoje? O Caio. O Caio está desde ontem com uma apendicite aí, e ontem não fez a cirurgia, está tomando medicação, tinha mais uns 5 para serem operados hoje de manhã, e ele deve estar na fila para acontecer no dia de hoje, então vamos lembrar dele. O pai da Cris e da Magali também está no hospital internado já faz várias semanas, e tem melhoras, mas é lento o processo, né? Dona Andete está aqui com a gente, que alegria. Lucas e Beatriz voltaram, quer dizer que foram bem recebidos, né? Não ficaram assustados no domingo passado. Muito bom. Eu gostaria de orar por esses irmãos, talvez não vou lembrar de todos nessa oração, mas se você estiver atento aí, diga amém ao final, orando junto. Oração é isso, né? Quando um ora, não é que a gente espera a nossa vez, a gente ora junto, né? Senhor Deus, nós te damos graças porque podemos colocar esses nossos queridos irmãos nas tuas mãos, saber que o Senhor está com eles, cuidando. Estamos alegres de ver a Dona Odete aqui, animada, Deus. Outros também que estão passando por dificuldades estão aqui nesta manhã. Senhor Deus, faz bem ao coração deles. Renova, Deus, a confiança em Ti. Traz a alegria do Senhor renovada nas suas mentes, na sua alma, no seu interior. Pedimos pelo Caio, Deus, abençoe essa cirurgia, que o Senhor cuide ali, assistindo e livrando de infecção e trazendo, Senhor Deus, todo o êxito aí nessa cirurgia. Também pelo Senhor Manfred, já um bom tempo no hospital, preserva a sua fé, aquieta o coração dele e também vai restaurando, renovando o seu físico. Te damos graças pelos irmãos que começaram a trabalhar, seja louvado o teu nome. Ainda pedimos pelo Cido de Souza, que está com a gente aqui, pelo Paulo de Carvalho, agracia-os, Deus, com trabalho, e cuida, Deus, das demais famílias, e nesse Dia dos Pais também, especialmente cuida dos pais, e dando, Deus, a segurança no Senhor Jesus. Ó Deus, cuida dos pais que estão lutando, talvez, com trabalho, para sustentar a família, que eles sejam renovados na sua confiança, tenham saúde, e especialmente, Deus, possam, de fato, viver para o Senhor, te servir, ter alegria em considerar, em pensar nas coisas lá do alto. Também o nosso irmão Célio, fazendo aniversário hoje, cuida dele, Deus, fisicamente, espiritualmente, abençoando o ministério também que o Senhor confiou aqui no nosso meio. E abençoa, Deus, esta manhã, abra o nosso coração, clamamos a Ti pelo Teu Espírito, que fale, Deus, aos nossos corações, fale através de mim, queremos a Tua presença, Deus, seja manifesta nesta manhã. A Tua graça, que ela seja derramada, Deus, trazendo mais amor por Deus, trazendo obediência, como nós cantamos, trazendo fidelidade ao Senhor e à Tua palavra. Obrigado pelo Lucas e Beatriz conosco também, Deus, abençoe esse tempo que eles estarão conosco, que sejam abençoados e também bênção no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Vamos falar de fidelidade. Então nós começamos domingo passado falando sobre a fidelidade, mais especificamente sobre a fidelidade de Deus. E hoje, então, e nas próximas vezes, nós vamos falar da nossa fidelidade para com Deus e a sua palavra. Então o tema hoje é: seja fiel no que aprendeu. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3, versículo 14. Então, esse versículo aí é a base para esse tema, esse título de hoje: seja fiel no que aprendeu, seja fiel naquilo que você já aprendeu. Aqui é o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo e dizendo para ele o seguinte: tu, porém, acharam? 2 Timóteo 3,14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. De quem Timóteo tinha aprendido as coisas de Deus? Seminaristas aí, me ajudem. O Diego já baixou a cabeça, o Leozinho está aí pensando, né? Isso, como é que chama a mãe? A mãe, o nome está aqui, Eunice, né? E a avó chamava? Lloyd. Então essas duas mulheres foram influentes na vida de Timóteo, ensinando as coisas de Deus. E Paulo fala, olha, permanece naquilo que você foi inteirado. E você sabe de quem você aprendeu, não foi de qualquer um. Você sabe que a fonte era segura. Na NVT está escrito, permanece fiel naquilo que você aprendeu. E eu queria puxar um pouquinho a sua memória. Você com certeza tem um pai que foi uma referência espiritual, ou ainda tem o seu pai hoje. Ou uma mãe que foi talvez aquela que te ensinou nos caminhos do Senhor. Ou talvez é uma avó. Talvez é uma prima, um tio, um líder espiritual. Tenta lembrar alguma coisa que essa pessoa te ensinou. E quem lembrar, compartilhe agora em voz alta. Honestidade. Honestidade. Alguém influenciou a Jaque dizendo, ó, seja honesto. Seja honesto. Custe o que custar. Legal, o que mais? Falar a verdade. A Karen foi impactada dizendo assim, não minta, Karen. Né? Não sei se ela tinha tendência em mentir, né? Mas fala a verdade. Né, dona Helga? Foi a senhora? Fala a verdade. Legal. Confie em Deus. Confie em Deus. Não importa o que acontecer. Legal. O que mais? Mansidão. Seja mansa. Isso veio de quem? Da mamãe? Não. Seja mansa. Legal. O que mais? Sabedoria. Alguém falou para ele, ó, seja sábia, busque a sabedoria. Disciplina e compromisso. Um sobrinho meu, a gente fez essa pergunta lá agora em julho, ele falou, gratidão, meus pais me ensinaram a ser grato. Né? Legal. Então, a palavra de Deus nos diz, seja fiel naquilo que você foi ensinado, naquilo que você aprendeu. E agora a pergunta, eu volto. Você tem sido fiel nessa instrução que você recebeu? Oi? Fazer bem. Talvez alguém falou assim, olha, não deixe de congregar. Não abandone a sua congregação. E talvez tenha alguns que estão sendo infiéis, porque está cheio de buraco aqui na nossa igreja. Né? Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de orar. E quantas instruções nós recebemos? E a palavra de Deus nos diz assim, olha, permanece fiel no que você aprendeu. Você tem sido fiel naquilo que você já conhece? Eu não estou dizendo do que você ainda não conhece da palavra de Deus, mas eu tenho certeza que aqui nós já conhecemos um monte, um monte. Você tem sido fiel? Isso tem um preço para Deus, a fidelidade, assim, uma coisa muito significativa para Deus. Você tem sido fiel nos dízimos? Talvez você não recebeu esse ensino de ninguém, mas você viu na palavra, ou talvez até da liderança da igreja, e você continua fiel nisso, naquilo que você foi inteirado, naquilo que você aprendeu. E eu convido você a abrir agora a sua Bíblia em Jeremias 35. Talvez uma das histórias mais impactantes da Bíblia, talvez mais certeiras, sobre o tema fidelidade. Então nós estamos falando aqui da fidelidade dos recabitas, em Jeremias 35. Quem já ouviu falar dos recabitas? Levanta a mão. Quem já ouviu? Pronto, então história inédita para um monte de gente, né? Uma história linda, linda dos recabitas. E uma história que ela vai nos advertir sobre essa questão da fidelidade que Deus espera de você e de mim. Os recabitas, antes da gente ler esse capítulo, era uma comunidade de nômades. O que é o nômade? Que não tem casa fixa, né? Ele se desloca, ele se move por aí. E os recabitas eram aparentados com Moisés, né? Diz lá em Juízes que o sogro de Moisés era Queneu. Então, Recabe e Queneu, enfim, tem aí um parentesco. Eles foram como que adotados por Israel, mais especificamente contados dentro da tribo de Judá. E eles são uma comunidade assim particular, porque eles tinham recebido do pai Recabe, mais especificamente do filho de Recabe, que é Jonadabe, algumas instruções para que eles vivessem isso ao longo das gerações. Então, eles não podiam construir casas. Eles não podiam beber vinho. Eles não podiam plantar. Então, não tinha semente. Eles não tinham vinha. E eles, então, eram peregrinos. Eles eram peregrinos. E a gente vai ler, mas guarda essa lição, que não é o propósito do texto, mas fica essa lição. Eles foram um exemplo do que é viver peregrinando, a gente cantou isso, né? Agora há pouco, neste mundo. Então eles não criaram, foram instruídos para não criar raízes. E é uma coisa que a gente facilmente faz. A gente constrói a nossa casa, né? A gente arruma um trabalho, né? Planta as coisas e fala, esse aqui é o meu reino, o meu paraíso. E aí a gente se fixa tanto ao nosso paraíso que a gente não tem vontade do paraíso celestial. Né? A gente se agarra tanto a essas coisas aqui e que a gente às vezes deixa até de considerar que a nossa pátria é celestial, que não é aqui, que a gente está de passagem. Então, eles também, por tabela, nos ensinam o valor de uma vida sem se agarrar a este mundo e às coisas deste mundo. Sem casa, sem plantação, sem sementeira, sem beber vinho, talvez aí uma coisa parecida com o voto dos nazireus, né, que não podiam beber vinho. Mas vamos lá, vamos ler o texto, concentre-se aí, para a gente chegar até o final, e você ainda está com a gente, são 19 versículos, para você não se deslocar aí para fora desse salão, que é fácil também, né? De vez em quando eu dou um berro aí para você voltar. Se você sumir daqui, você levanta a mão, a gente te traz de volta, tá? Palavra que do Senhor veio a Jeremias, o profeta, nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: que época que é Jeoaquim? E agora é difícil, né? Nem eu saberia se não tivesse pesquisado, né? Você lembra? Século 7, 600 e alguma coisa, tá? Antes de Cristo, tudo bem? Então você volta lá 2.600 anos, onde Jeremias, então, está aí e Deus traz essa palavra para ele. Vai à casa dos Recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, então no templo, a uma das câmaras e dá-lhes vinho a beber. Tudo bem? Chama esse povo aí, leva lá no templo, numa salinha especial e dá vinho para eles. Versículo 3. Então, tomei Jazanias, filho de Jeremias, que não é o Jeremias profeta, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele e a toda a casa dos Recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes e sobre a de Maceias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos Recabitas, taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Ele armou uma mesa bonita, com um monte de vinho, um monte de copo à vontade. É uma festa, é para vocês, bebam. Mas eles disseram: não beberemos vinho. Por quê? Porque Jonadabe, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, à voz de Jonadabe, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadabe, nosso pai.
Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos, vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Vamos continuar a leitura. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Está todo mundo aqui ainda? Dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas. Pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre Judá, sobre todos os moradores de Jerusalém, todo o mal que falei contra eles. Pois tenho falado, e não me obedeceram. Clamei a eles, e não responderam. A casa dos Recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Pegaram a história? Então, os recabitas não é gente que dá recado, tá? São descendentes de Recabe, e especialmente todas essas, esse voto, essas ordenanças vieram de Jonadab. Sabem quanto tempo aconteceu antes desse relato de Jeremias 35? Recabe e Jonadab são do século 9 antes de Cristo. Então, século 9 antes de Cristo é 800 e alguma coisa. 842 até 815. E nós estamos agora com Jeremias no século 7, quase século 6. Então, 600 e pouquinho. Então, nós estamos falando de uma comunidade que recebeu instruções mais ou menos 250 anos antes desse relato que a gente leu em Jeremias 35. E durante esses 250 anos, esse grupo dos recabitas estão sendo fiéis àquilo que receberam de Jonadab, que era o quê? Não bebam vinho, não construam casas, não plantem, não tenham vinha, sejam moradores em tendas, sejam nômades, peregrinem nesta terra. Quando então Deus fala para Jeremias, vai, chama esse povo lá no templo, numa sala, e oferece vinho, eles estão muito seguros na hora de responder e falar assim, a gente não vai beber. A gente recebeu uma ordem do nosso pai de que a gente não deve beber. Eles não hesitaram, um vinho gostoso. Um vinho saboroso, mas eles estavam vivendo fielmente durante esses 250 anos, seguindo literalmente essas instruções. Era um grupo extremista em relação a esse tipo de conduta, porque esse tipo de voto não fazia parte da lei mosaica, então nós não estamos falando de uma conduta exigida pela lei de Moisés. Mas pelo texto nós sabemos que eles viviam a lei de Moisés e iam além e viviam ainda esse tipo de instrução, de ordem que o pai deles, Recabe, Jonadab, tinha dado. E eles estão cumprindo isso ao longo das gerações, então passando de pai para filho, para neto, para bisneto, e vivendo esse padrão. Quando eles foram submetidos a esse teste, a essa prova, eles passam aprovados nesse teste de fidelidade. Sem fidelidade, nada subsiste. Vocês concordam comigo? O casamento não subsiste sem fidelidade. Os casados aí concordam comigo? A família não subsiste sem fidelidade. Um negócio, quem tem negócio, não subsiste sem fidelidade. O que, que hoje tem? Abra a sua carteira. Você tem um cartão fidelidade aí na sua carteira? A TAM é cartão fidelidade, não é? Ou Latam, ou sei lá, que companhia é. Não tem cartão fidelidade? Tem uma sorveteria perto da minha casa. E aí você ganha lá um não sei o quê. Se você comer tantos sorvetes, tantos pontos, como é que é? Você ganha não sei o quê. Eles querem fidelizar. Fidelizar, porque o negócio tem que funcionar com a fidelização. Quem tem aí um cartão fidelidade ou parecido aí com você? Não tem? Cafezinho. Tome 10 cafezinhos. Tem aí, Matheus? O que é? Para tomar café? De lanche. Né? Então cada um vai tirar aquilo que é onde mais pega, né? Lanche, Matheus. Legal. O que mais? Café você tem? Metrô? Fliperama. Fidelidade no fliperama. Samuel, você tem algum cartão fidelidade? Viagem, pronto, tá vendo? Acumula pontos, sei o quê, né? Eduardo, tem? Uber, taxista, tem alguma fidelidade com o passageiro? Tem, também tem, claro que tem, né? Diego é vendedor, também tem que ter, né? No momento, talvez tenha poucos fiéis, mas a fidelidade, ela faz parte. Mesmo que escondida aí, né, e com cara aí de interesse, mas a fidelidade, ela faz parte. Para que as coisas existam e subsistam. Um relacionamento sem fidelidade não vai. E aí a grande bênção é que o nosso relacionamento com Deus, da parte dele, está garantida a fidelidade. Ele é 100% fiel. Então a nossa fidelidade a ele só depende de nós, porque a dele já está cumprida 100% o tempo todo, sempre fiel. E Timóteo também fala, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Então, um relacionamento de fidelidade com Deus dá certo, porque da parte de Deus, ele não pode negar a si mesmo. E ele é fiel o tempo todo, e as suas promessas. Então, é um projeto possível de você ser fiel a Deus, que já disse, eu sou fiel, e você sempre. Quando você é infiel, você não está causando problema para os outros. Também espirra problemas para os outros. Mas você está negando a você mesmo. O primeiro que é desmontado e afetado é você quando você é infiel. Porque o texto fala em relação a Deus que ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é o que é, porque se ele fosse infiel, ele estaria desmontando a essência dele. Um dos atributos que ele não pode abrir mão. Então, quando você e eu somos infiéis, o primeiro que está sendo completamente destruído é você. E claro que espirra a infidelidade, tem consequências. Mas é uma coisa que Deus quer que você e eu sejamos. E, por isso que eu comecei com o texto de Timóteo. O que é que você já sabe, mas que você está fazendo pouco caso? Que você não está sendo fiel. Podem ser coisas pequenas, porque Deus não se impressiona com o tamanho da coisa pela qual você é fiel, mas a Bíblia até fala, quem é fiel no pouco, sobre o muito vai poder ser confiado alguma coisa maior. Então, poucas coisas, honestidade, verdade, congregar, falar de Jesus, orar, ler a Bíblia. E quando Deus chama Jeremias para falar, chama essa família, nos versículos 12, 13 em diante, ele está pegando esses recabitas para mostrar como exemplo de fidelidade para Judá que estava sendo infiel. Então, Deus sempre foi muito criativo, pegando exemplos vivos, alguma coisa que é possível para mostrar e para dizer, olha, Judá, eles estão obedecendo Jonadab há mais de 200, 250 anos, e vocês não estão ouvindo o pai de vocês. Esses recabitas estão ouvindo regras e normas que nem fazem parte da lei de Moisés, mas estão sendo fiéis. E vocês, mandei profetas desde madrugada, estou falando com vocês e vocês, ó, estão nem dando ouvidos. Os recabitas são um exemplo. Esse texto não está ensinando sobre não beber vinho. Esse texto está ensinando sobre a fidelidade a algo que eles tinham recebido há 200 e tantos anos e cumprindo fielmente. E aí vai então a advertência para você e para mim, para o povo de Judá. Vocês têm a lei, vocês ouviram, eu mandei profetas o tempo todo. Vocês, Israel, vocês, Judá, vocês, Jerusalém, estão ouvindo, mas vocês não estão obedecendo. Quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Fidelidade não é uma coisa que eu posso viver e depois eu tiro umas férias e volto. Fidelidade é uma coisa contínua. Tem a ver com constância, tem a ver com perseverança, tem a ver com algo que eu vivo e independentemente do que eu passo, do que eu atravesso. Esse texto ele tem três grandes marcas. A primeira é a influência que esse pai exerceu sobre a sua descendência. Você foi influenciado por pessoas, com certeza. Dentro de casa, fora de casa. O poder de uma palavra, o poder de uma influência é muito grande. Você tem influenciado o teu filho? Talvez o teu filho ainda está em idade pequena, né? Tem alguns ainda que os filhos estão pequenos. Trabalhe menos e influencie mais. É tão importante esse Jonadab conseguir reunir ali a sua família e dar isso dizendo, olha, vocês vão viver bastante tempo se fizerem assim. E isso foi passando e conseguiu passar de geração em geração. Um filho pequenininho, no começo, até confunde a identidade dele com a mãe, né? Tá mamando ali, a mãe, o filho. Mas logo, logo, você, pai, hoje é dia dos pais, né? Você vai ganhando o direito de ser ouvido pelo teu filho. E aí tem nessa infância o quanto que o pai é um herói, né, pro filho. O pai pode até nem ser tudo isso, mas pro filho, o pai é pai, né? Depois na adolescência começa a achar que o pai é meio careta, depois lá pra frente volta de novo, ai meu pai maravilhoso, quanta sabedoria, eu não dei ouvidos, né? Às vezes tem esse tipo de realidade, né? Mas a influência, por mais que pessoas depois vão procurar pessoas fora, um professor, um treinador lá na academia ou tal, ou amizades, né? Se você influenciar o teu filho com Deus, com a palavra de Deus, ele vai se lembrar disso. Ele vai se lembrar. Então, hoje de manhã, para os pais, influenciem os filhos. Passa rápido essa fase. Passa muito rápido, né? Influencie. E ele vai se lembrar para que ele aprenda a fidelidade ao ensino que você vai dar para ele. E você talvez lá no seu coração diga, puxa, mas passou o tempo, eu não fiz isso. Se lamente, arrependa-se, mas recupere esse tempo. Então viva com seus familiares, com pessoas, influenciando na direção de Deus e das coisas de Deus. E que a tua companhia com essas pessoas seja de tal forma influente que você possa ver essas pessoas vivendo aquilo que você está instruindo e desejando. Do versículo 13 até o 17, quantas vezes aparece a palavra obedecer, ou variantes aí desse verbo obedecer? Eu contei 6 vezes, 13, 14, 15, 16, 17, em 5 versículos, né? 6 vezes é o que é a mensagem que Jeremias está trazendo para Judá. Vocês têm ouvido, mas vocês não estão obedecendo, mas os recabitas, há 200 e tantos anos, eles receberam uma ordem e continuam cumprindo fielmente. Fidelidade está no coração de Deus. O que é que nesta manhã você se lembra que você deixou de ser fiel? Talvez você fez alguma coisa durante um bom tempo e deixou. Isso a gente faz com o quê? Academia, né? Aí fica um tempo na academia e depois fica infiel à academia, né? Volta a ficar barrigudo, perde os músculos, aí um dia acorda e volta, né? Estudos, quanta coisa abandonada. Agora, a palavra de Deus não funciona assim. As coisas de Deus não podem ser assim. Mas que tendência que a gente tem de ser infiel, né? Com as coisas, com os relacionamentos, com aquilo que a gente já aprendeu. Não é à toa que Paulo diz para Timóteo, olha, permanece fiel no que você aprendeu. E eu queria, nesta manhã, a gente vai ter um exercício prático, mas só você e Deus, né? Mas o que é que você deixou, mas que você aprendeu? E você deixou de ser fiel. E os recabitas estão aí para dizer, olha, eles foram fiéis. Judá não está sendo. Mas eu queria tanto que vocês obedecessem, que vocês tivessem ouvidos e seguissem a minha lei, a minha palavra. E a infidelidade de Judá os levaria a um juízo. É muito séria a infidelidade aos olhos de Deus. A infidelidade de Judá e essa mensagem os levaria para serem julgados. Deus traria espada, traria fome por causa dessa infidelidade. Eles ouviram uma outra voz, obedeceram um outro Senhor que não foi Deus. Não foi exatamente a mesma coisa que aconteceu no Jardim do Éden? Adão e Eva foram infiéis à palavra que Deus lhes tinha dado. Foram fiéis a uma outra mensagem que veio de Satanás. E Judá está fazendo a mesma coisa. Está sendo infiel para com Deus. E os recabitas trazidos ali. E aí Jeremias teve que chamar os líderes de Judá, chamar todo o povo e dizer, olha o exemplo aqui dos recabitas. Eles estão ouvindo o pai deles desde tanto tempo atrás. Mas vocês não estão ouvindo o vosso pai celeste. O Salmo 78 foi lido nesta manhã. Abra a sua Bíblia no Salmo 78. O Gevilson não sabia, mas ele está incluído aqui na minha mensagem para retirar dele alguns versículos. Salmo 78, versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Versículo 10. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Versículo 17. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Versículo 21. Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Versículo 37. Porque o coração deles não era firme para com ele. Não foram fiéis à sua aliança. O que diz Isaías 26, 3 e 4? Como é que começa? Deus conservará em perfeita paz, mas não sei se começa exatamente assim. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Deus se agrada da fidelidade, de um propósito firme e não um propósito vai e vem. Mas alguma coisa que você siga e você obedeça e que você não negocie essa ordem em função do seu humor, das suas emoções, se está chovendo, se está fazendo sol, se está difícil, se está fácil. E os recabitas estão aqui como uma história linda de fidelidade, de fidelidade. A fidelidade mexe no coração de Deus. Qual foi a recompensa para os recabitas? Nunca faltará homem a Jonadabe, filho de Recabe, que esteja na minha presença. A gente não sabe como essa profecia foi cumprida. Tem algumas sugestões, nem vou falar delas, porque elas não estão na Bíblia. Mas eu sei que Deus cumpriu essa profecia. E o que significa que não ia faltar homem desse grupo, dessa comunidade, na presença de Deus? Ia ter sempre pessoas ligadas a Deus, pessoas servindo ao Senhor, pessoas como testemunha nessa descendência, para ser um testemunho para os outros da mesma família. E onde tem alguém do Senhor, tem a bênção de Deus. Onde tem alguém de Deus, tem alguém agradando a Deus. Tem bênção para quem está em volta do servo e da serva do Senhor. Então, assim, é uma promessa maravilhosa de pensar que toda a descendência dos recabitas jamais faltaria esse homem, pessoas do Senhor vivendo para ele. Isso era uma promessa para a casa real. Davi recebeu essa promessa. Para alguns sacerdotes, mas não era comum. Então eles foram elevados a um status de rei, de sacerdote, ganhando essa recompensa, essa promessa, por causa da fidelidade. Durante esses anos todos, de não beber vinho, de não construir casa, de não ter vinha, de não ter sementeira, de viverem como nômades. Não é gostoso você pensar, se você recebesse essa promessa, olha, os teus filhos, os teus netos, os teus tetranetos e toda a sua descendência sempre vão andar nos caminhos do Senhor. Não seria gostoso? Né? Puxa, que gostoso você ter a família toda aí andando e caminhando com o Senhor. A fidelidade. Como ponto que Deus honrou, que Deus falou assim, eu quero ensinar Judá, que a infidelidade de Judá está levando eles para bem longe e serem julgados. Mas a dos recabitas, eles estão sendo recompensados pela fidelidade. Há coisas tão simples, mas que eles não abriram mão no decorrer da vida deles. Daniel, teve um propósito firme quando foi levado para a Babilônia? Qual foi o propósito firme lá em Daniel 1, 8? Resolveu não se contaminar. Foi uma resolução, foi uma fidelidade a Deus. Eu não vou me alimentar dessa comida ligada a deuses que não seja o meu Deus. Se você olhar para Jeremias 34, a gente não vai ter tempo agora, você vai ver ali no versículo 8, de repente, num momento de obediência do povo de Israel, eles soltam os escravos, porque no sétimo ano, eles tinham que dar liberdade para os escravos. E o povo está ali, parece que obedecendo à lei de Moisés, vamos soltar. Aí o versículo 11 diz, 34:11, mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despido forros e os sujeitaram por servos e por servas. Se arrependeram, obedeceram por um momento e aí deixaram. E falar, não, esse negócio não está sendo bom não, vamos voltar. Traz o servo de novo. É bem a nossa cara, não é? A partir de janeiro, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Aí a primeira semana vai bem, né? Aí na segunda, infidelidade. Até nos votos que Deus não mandou fazer, mas que a gente faz. E a gente se vê descumprindo. Não. A partir de tal dia eu vou orar tantos minutos. Não vou faltar mais à igreja. Quanta infidelidade. Sim ou não? Quantas coisas a gente E a mensagem continua mesmo. Deus continua vendo tudo isso, por mais que ele seja paciente, seja longânimo. Ele quer ver fidelidade. Ele quer ver seriedade. Seriedade, ele quer ver constância. Ele quer ver esse amor que é traduzido em obediência. Amor a Deus não é só uma palavra bonita que eu falo de vez em quando para ele. Deus, eu te amo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, que é fiel a eles, esse é o que está demonstrando o amor verdadeiro. Vamos a dois exercícios práticos sobre fidelidade. A fidelidade na oração tem me incomodado muito, eu diria até nos últimos anos. E eu queria ser mais fiel na oração. E eu acho que a igreja também tem muito que crescer na oração. E o meu desafio prático é sobre oração. E eu vou dar um papelzinho aqui para cada um. Eu peço ajuda de quatro pessoas, um para cada fileira aqui. Você vai receber um papelzinho. Você me ajuda? Hugner e Milton. A oração tem sido um tema que tem me incomodado pessoalmente. E eu acho que a igreja também carece de viver mais oração. Eu não estou dizendo com isso que você não ora em casa, mas eu estou pensando numa vida de oração, algo que faça parte da nossa comunidade, que a gente ore, que a gente interceda, que a gente clame a Deus. E eu voltei das férias e a Paulinha e o Josué comentaram alguma coisa sobre oração que aconteceu lá no Unipro e as coisas foram se encaixando assim de a gente lutar juntos por uma ordem de Deus. E eu queria que a nossa pequena comunidade fosse fiel na oração. Eu estou propondo nessa folhinha dois assuntos apenas. E se Deus nos fizer amadurecer e crescer nesse assunto, não vai faltar assunto. Então não fique preocupado. Ah, mas e o meu assunto? E o assunto da outra coisa? Fique tranquilo. Você pode continuar orando na sua casa. Não é para você deixar tudo e só fazer isso, né? Mas é uma tentativa de a gente criar, quem sabe, algum hábito e alguma coisa que possa nos estimular nessa prática da oração. Então, você já percebeu que essa tarja preta mais escura, ela divide dois pedacinhos de papel iguaizinhos, tá? Se você dobrar no meio, você vai ter só a repetição ali atrás, tá? Obrigado. Então, uma vai ser para você entregar, a outra você vai guardar aí na sua Bíblia. Vai ser a mesma coisa. Do lado esquerdo, ali da coluna AB Santana, é uma proposta para nós orarmos como igreja por mais pessoas em Santana, pela conversão das pessoas, por um crescimento espiritual e pela futura liderança dessa igreja. E a ideia é que nós oremos do dia 12, que é amanhã, até o dia 25 de agosto, são 15 dias. E nós vamos montar um grupo. E nós vamos ter um grupo que vai ter assim, meia-noite, uma hora, duas horas, horas cheias, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, até 23 horas. E você então vai se candidatar, eu vou orar às 10 da manhã, e você põe lá 10 da manhã por Santana. Aí eu vou orar às 8 da noite, que é o horário que eu chego em casa, ou que eu posso parar uns minutinhos e orar. Não, para mim, quando eu acordo, 6 horas da manhã. Não, eu acordo de madrugada sempre, então vou orar às 3 da manhã. Então você escolhe o horário. Se tiver 10 pessoas no mesmo horário, não tem problema. Mas o que eu vou fazer, eu vou pegar essa folhinha, se você quiser participar e se envolver em oração, vou montar um grupo com esses nomes e esses horários e eu vou mandar para você pelo WhatsApp. Tá? Eu fiz em papel também, porque tem um outro que não tem WhatsApp, então você continua orando. Né? Mas então você vai fazer parte de um grupo que está orando especificamente pela B. Santana. Até aí tudo bem? Deu para entender? Para a gente criar um hábito e de a gente estar junto em assuntos que são do nosso Deus. Do lado direito, né, na AB Saúde, a gente está, por essas semanas, conversando com engenheiros, com arquitetos e pensando e orando sobre o que Deus tem para nós aqui em termos de instalações físicas. Né? A gente gostaria de um estacionamento, gostaria de uma cozinha melhorada, quem sabe de uma quadra. Tem algumas necessidades. A gente não quer inventar, fazer um negócio mega e super grande, mas a gente quer fazer o que Deus quer para que realmente o propósito de Deus aconteça. Então, oração pelas reformas, pelas melhorias prediais, estacionamento, salão, cozinha, quadra. Você quer se envolver nisso? São 15 dias. Né? Fielmente, todo dia, você levar isso a sério. E também você pode colocar um horário. Ah, só vou me envolver num grupo. Tudo bem. Ah, não, vou me envolver nos dois. Pode ser o mesmo horário, pode ser horários diferentes e tal. E embaixo, uma outra área onde você quer ser fiel. Então, eu propondo uma que é da oração, que eu tenho percebido que a gente precisa, como igreja, orar muito mais do que a gente tem orado, né? E uma outra área que você deseja ser que nem os recabitas, que talvez a mensagem para ajudar seja para você, seja para mim. Para mim aqui, essa outra área é oração também para mim, né? Tem a ver, enfim, a primeira, a segunda, mas tem outras também que eu quero ser fiel. Então você pense, puxa, aquilo que está te incomodando, que você deseja fazer na força do Senhor, mas ser fiel, porque Deus honra e Deus deseja que sejamos fiéis. Vou dar alguns exemplos. Você talvez quer ser fiel em honrar pai e mãe. Talvez você quer ser fiel na paciência. Talvez você queira ser fiel na não ansiedade. Você toda semana está uma pilha de ansiedade. Falta fidelidade em confiar no Senhor. Em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Talvez você tenha se enfiado em tantas preocupações que o reino de Deus não está em primeiro lugar mais. Talvez no serviço. Deus te deu dons, Deus te deu talentos e você está enterrado. Estão inoperantes. Isso é ser infiel. Talvez no culto doméstico, talvez na sua casa, você começou um tempo, puxa, a cada 15 dias eu reunia minha família, eu sabia o que eu devia fazer porque veio de Deus, não foi uma vontade minha, e fraquejei, falhei e estou deixando. Minha família não está mais tendo esse momentinho onde a gente pode orar junto, onde a gente pode ter um momento precioso ao redor da palavra de Deus. Horários das refeições, talvez você foi fiel durante muitos anos e agora você come, sabe nem quem trouxe essa comida para você. Pequenos hábitos, pequenas coisas. Na gratidão, né? Talvez precise voltar a ser fiel na gratidão. Talvez a ser fiel em ser alegre. Talvez você está de cara amarrada, cara fechada, e você não está sendo fiel na alegria que vem do Espírito. Porque Deus quer que nós sejamos alegres. E não emburrados. Né? Situações podem às vezes nos deixar, mas a gente, o crente não vive mais assim. E Deus quer que nós sejamos fiéis em toda a instrução que ele nos deu. E Paulo diz para Timóteo, seja fiel. Permanece fiel no que você aprendeu. Você sabe de quem você aprendeu. A fonte foi boa. Foi do Eunice, foi a Lloyd. E você sabe, muita coisa que veio de pessoas de Deus, veio da palavra de Deus. E Deus está te chamando, está me chamando a gente voltar a ser simples, mas a ser fiel. Ser fiel. Talvez no seu casamento, fiel com seus filhos. Fiel numa amizade, nos negócios, Deus sabe. Tem tantas áreas, mas escolha uma. E coloque aqui o horário, se você deseja se envolver. E depois eu vou dar sequência no grupo, eu vou mandar para você. Preenche o lado direito lá do papel igualzinho e você guarda, destaca e você guarda. Então, se você fizer isso, a gente pode, as mesmas pessoas, quatro ou outras quatro ou mais pessoas para recolher esses papeizinhos para eu poder montar o grupo. Não precisa colocar o nome, não estou preocupado aí, né? Se você quiser, fique à vontade. Mas durante 15 dias você se comprometendo a orar e nessa outra área a avançar na fidelidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que história impactante de uma comunidade que foi fiel. Nesse momento aí de Jeremias 35, cerca de 250 anos, não abrindo mão daquilo que tinha sido pactuado. O Senhor está há muito mais tempo cumprindo com a sua aliança para conosco. Mas o Senhor também espera que sejamos fiéis. Senhor Deus, nos dá, Deus, fidelidade. Nós precisamos crescer nessa prática, Deus, da constância e da perseverança naquilo que são as Tuas instruções, a Tua lei. Senhor Deus, nos socorre e possamos individualmente, como igreja, Deus, viver fiéis na oração, fiéis nessas outras áreas que foram colocadas. Senhor Deus, nós queremos, como os recabitas, realmente não falhar, Deus. Mas para a Tua glória, Deus, não é para uma glória nossa, mas é porque o Senhor pede isso de nós. E humildemente nós pedimos, ajuda-nos nesses 15 dias a orarmos por esses dois assuntos. E ajuda cada um aí na sua área que foi mencionada. Senhor Deus, abençoa a nossa igreja, abençoa esta tarde e enche, Deus, o nosso coração de amor pelo Senhor e pela Tua Palavra. E que seja vivida, Deus, com zelo e com realmente uma alegria renovada. Nos dá fidelidade também à comunidade aqui, nos dá fidelidade no exercício dos dons que o Senhor nos deu, nas ofertas, nos dízimos, Deus, dá realmente essa alegria de viver aquilo que o Senhor nos pede. Em nome de Jesus. Amém.